No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Quem vai fazer o ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, deve preencher o questionário do estudante antes da prova marcada para este domingo. É só depois de preencher o questionário que o graduando vai ter acesso ao cartão de confirmação, que indica o endereço do local do exame. Neste ano, fazem a avaliação alunos de 13 cursos de graduação e 13 de tecnólogos. A prova do ENAD é componente curricular obrigatório para colação de grau e é usada para avaliar a qualidade dos cursos de ensino superior. Informações sobre o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes em www.inep.gov.br.
Por dentro da UFMG.
O curso de extensão da UFMG vai capacitar profissionais de diferentes áreas para o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. O curso é aberto à comunidade externa. Quem tem as informações é a repórter Patrícia Brandão.
Cerca de 1.300 mulheres vítimas de violência doméstica foram atendidas por dia no ano passado na Central de Atendimento à Mulher, de acordo com dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo Federal. Essas mulheres necessitam de um atendimento especializado e, mais ainda, de segurança para denunciar. Pensando nisso, um curso de capacitação para atendimento às mulheres vítimas vai ser ministrado nos dias 20 e 21 de novembro na UFMG. O curso é oferecido pelo CECAPS, Centro de Capacitação e Pesquisas em Projetos Sociais, vinculado à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. A ministrante do curso, Luciana Anacleto, que é pós-doutoranda em Sociologia pela UFMG, explica o objetivo do curso, que tem a proposta de debater esses protocolos que já são executados em cada local de atendimento.
Por ser um curso interdisciplinar, apresentar visões sobre a discussão de gênero, a discussão da importância de se construir protocolos para o atendimento da mulher vítima de violência. O Conselho Nacional da Mulher já tem uma discussão sobre essa construção de protocolos. São poucos os estados ou cidades que têm protocolos já formados. O que a gente está trabalhando nesse curso é a construção de uma unificação de protocolos.
O público-alvo do curso são os diversos profissionais envolvidos nesse atendimento, como policiais, psicólogos e agentes de saúde, que seguem protocolos de atendimento. Ainda segundo a pesquisadora, o curso, ministrado em módulos, vai abordar temas que ampliem a visão interdisciplinar da violência doméstica.
O curso ele tem um módulo introdutório sobre discussão mesmo de gênero e a questão que intercambiada também com raça. Dentro do curso também tem módulos que a gente vai discutir essa transversalidade da discussão da violência da mulher, tanto a questão de direitos humanos, a questão da saúde, a questão da assistência social. Então, são módulos que a gente visa dar uma ampliada nessa interdisciplinaridade.
Para a pós-doutoranda, a importância de realizar essa discussão e de construir protocolos unificados é dar segurança às vítimas, para que possam denunciar as agressões.
A importância para a vítima é que ela possa, de fato, ter a segurança que ela pode procurar ajuda, que ela pode denunciar, que ela não fique refém de uma situação de violência, né? Que muitas das vezes casos de violência não são denunciados por medo da própria vítima, de não ter a certeza de que ela vai ser atendida e que quem está praticando essa violência também vai ser punido. Então a importância dessa discussão é justamente essa tentativa de fazer com que as denúncias ocorram.
As inscrições para o curso de capacitação para o atendimento integrado à mulher vítima de violência doméstica vão até essa sexta, data de início das aulas, pelo site www.cursoseventos.ufmg.br. O custo é de R$ 300. A capacitação vai ser ministrada nessa sexta e sábado. Uma segunda turma vai fazer o curso na cidade de Conselheiro Lafaiete, na região central do estado, em dezembro. Repórter Patrícia Brandão.
Agora vamos a um giro pelas pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Empresa apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina desenvolve aparelho auditivo. A tecnologia é sem fio e capta os sons, aumentando as ondas sonoras e as reproduzindo, adaptadas ao grau de deficiência para cada usuário. Indígenas de 135 etnias do país têm prevalência de hipertensão arterial, aponta estudo da Federal do Amazonas. O objetivo da pesquisa é avaliar os fatores de risco cardiovascular e contribuir para a elaboração de políticas públicas direcionadas a essas populações. Paleontólogos da Universidade de São Paulo descrevem anfíbio gigante de 260 milhões de anos. O Australerpeton cosgriffe tinha 2,5 metros de altura e, apesar de ser um parente mais próximo dos sapos e salamandras, parecia um crocodilo com focinho afilado e escamas pelo corpo. Instituto Nacional para Convergência Digital desenvolve microscopia digital 4D de baixo custo usando holografia laser. O método pode ter aplicações para exames de telemedicina. O trabalho foi realizado em parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos.
Agência UFMG de Notícias.
Toda segunda-feira você confere os destaques do boletim UFMG. A jornalista Paula Alquimin conversa com o editor da publicação, Flávio de Almeida, que traz os detalhes da edição dessa semana.
Edição 1920 do boletim UFMG destaca pesquisas que vêm sendo desenvolvidas na universidade com veneno de aranha. Bom dia, Flávio de Almeida. Uma das aplicações é o tratamento da disfunção erétil. O que os cientistas já descobriram?
Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes da UFMG Educativa. Que, na verdade, é um conjunto, né, de pesquisas, né, que indicam aplicações terapêuticas importantes para substâncias encontradas no veneno da aranha armadeira, né, que é uma aranha extremamente peçonhenta, né. Já se sabia que ela provoca o priapismo, né, que é uma ereção continuada e dolorida, e que pode provocar, pode levar a lesões e necrose do tecido cavernoso, que é o tecido do pênis. Mas esse grupo de pesquisadores aqui do Instituto de Ciências Biológicas conseguiu avançar em algumas questões, porque eles conseguiram isolar uma parte do veneno dessa aranha e sintetizou um peptídeo. Essa aqui tem uma colinha aqui, eu preciso ler essa colinha, que é o PNPP19, com 19 aminoácidos. Esse peptídeo, ele mantém a função, digamos assim, erétil da proteína, né, da toxina, mas não produz os efeitos colaterais que ocorrem, né, com outras toxinas presentes no veneno. Então, por exemplo, essa dor e essas lesões são provocadas por outras substâncias contidas no veneno. Então, eles isolaram exatamente a parte do veneno que mantém a atividade erétil, mas ao mesmo tempo não apresenta esses efeitos colaterais, como a dor, né? E além do mais, eles conseguiram encontrar uma ação analgésica, eles identificaram um potencial analgésico nesse veneno, né? Então, na verdade, esse é um preâmbulo, mas existem vários grupos ali no ICB de pesquisas que, a partir dessa linha, estão investigando outras propriedades presentes no veneno, né? Porque já se sabe que o veneno pode ser também um remédio, né? E o remédio também é o veneno, né? Então, nesse caso, eles estão identificando atividades microbianas, né, do veneno. Por exemplo, uma outra aplicação que eles estão desenvolvendo, a possibilidade de, aí nessa perspectiva dos efeitos antimicrobianos, a possibilidade de uso tópico, né, eles estão desenvolvendo uma formulação para aplicação tópica em sondas hospitalares, porque essas sondas, elas são muito caras, elas se infectam muito facilmente, e ao aplicar um antimicrobiano, e seria a base, né, de uma molécula, de uma toxina do veneno, pode-se preservar esse material. Isso gera economia, isso garante a segurança do paciente, né?
Flávio, uma outra reportagem do Boletim UFMG faz um balanço dos testes de proficiência que vêm sendo aplicados na universidade, testes de proficiência em inglês. O que que esse balanço mostra aí de mais interessante?
Esse balanço indica um investimento muito pesado que a universidade vem fazendo na proficiência, né, dos seus alunos, né, na proficiência inglesa. A gente sabe que o inglês é uma língua universal e é também a língua da academia. E a gente sabe que a questão da proficiência no Brasil, não é só na UFMG, mas no Brasil de um modo geral, ainda é baixa. Dentro do contexto do programa Inglês Idiomas Sem Fronteiras, né, existe aqui um teste, né, que é aplicado gratuitamente pela universidade, o teste TOEFL ITP. Só nos últimos 2 anos ele abriu, por exemplo, mais de 25 mil vagas aqui na universidade. Só em menos de um ano, entre agosto e de 2014 e julho de 2015, cerca de 4.800 testes foram aplicados para alunos, docentes, servidores técnicos administrativos. Enfim, então é um primeiro passo, digamos assim, a identificar a proficiência é fundamental para que o aluno, o servidor, enfim, a pessoa que deseja fazer um percurso acadêmico, para que ele possa planejar esse percurso.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
Ótimo, Paulo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com vocês. É sempre um prazer e até mais.
A coluna Agência UFMG de Notícias você confere sempre às segundas aqui no UFMG Notícias. O boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas da universidade e também pode ser lido online no www.ufmg.br/boletim. Toda segunda, antes de encerrarmos a edição, tem a agenda.
Eventos da semana.
Exposição Drummond, Alquimia Poética, vai ser aberta nesta segunda, às 14h, com palestra do professor da Faculdade de Letras, Sérgio Alcides. O evento vai ser realizado no Centro de Memória da Faculdade de Farmácia, no Campus Pampulha. A exposição vai ficar aberta até fevereiro, de 9h às 17h. Amanhã e quarta ocorre o seminário Bem-Estar de Animais de Produção no auditório principal da Escola de Veterinária no Campus Pampulha. Atividades vão ocorrer das 8h30 da manhã até as 17h. 11ª edição do Jogo do Livro e primeiro seminário latino-americano Mediações de Leitura Literária começam na quarta e vão até a sexta na Faculdade de Educação da UFMG no Campus Pampulha. Quinta e sexta ocorre o 6º Encontro de Pesquisa em Parasitologia, Educação e Pesquisa, Aplicações na Sociedade. O evento vai ocorrer no auditório do CAD 1, Campus Pampulha. Abertura na quinta, às 9h. 3º Simpósio Acadêmico de Biomedicina na sexta e sábado, no auditório da Faculdade de Farmácia da UFMG no Campus Pampulha. Cerimônia de abertura na sexta, às 9h. O UFMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, edição de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, um ótimo início de semana e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.